embora já na presença da Sra. Presidente e do Sr. Vogal da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, nós vamos aqui abordar dois ou três pontos da ordem de trabalho por razões da agenda de alguns deputados que vão ter que sair para uma outra comissão e por isso mesmo vamos fazê-lo. Muito obrigada por esta disponibilidade para não só assistirem, é uma opinião pública, como para aguardar mais um pouco. E no que respeita à ordem de trabalhos, nós vamos entrar já na ratificação das votações indiciárias que foram feitas ontem no âmbito do grupo, que foram feitas esta manhã no âmbito do grupo de trabalho e que reportam designadamente aos projetos de lei 205 a 262, 205 e 262, 206 e 261, 207 e 235. Eu vou levar à votação um a um, porque dois deles tiveram propostas de alteração. Comecemos pelo projeto de lei 205 e 262, relativamente aos que foi elaborado um texto conjunto. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho, gostaria de informar a Comissão que dos 14 projetos que foram objeto do nosso trabalho de hoje, de facto foi aprovado um texto conjunto sobre os pagamentos em numerário, proposto pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista. Foi também aprovado um segundo texto conjunto dos mesmos autores sobre a proibição de valores mobiliários ao portador. Foi ainda aprovado um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a identificação de titulares de participações qualificadas e dos seus beneficiários efetivos, que teve uma alteração à redação original, e também foi aprovado um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a obrigatoriedade da publicação da estatística de transferência para offshores, que também teve uma alteração à sua redação. Dizer ainda que o Grupo de Trabalho decidiu que três projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e dois do PCP, ficassem para debate na especialidade por altura da descida à Comissão de uma proposta de lei do Governo que transpõe uma diretiva sobre branqueamento de capitais. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado Inês Domingos.
Desculpe, só uma dúvida, Sra. Presidente. Eu presumo que nós vamos simplesmente ratificar, não vamos votar tudo outra vez, simplesmente ratificar as votações que fizemos esta manhã, certo? Muito obrigada.
Presumo bem, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção. Onde é que foi a. Saiu a. 10. A Sra. Deputada Hortense Martins estava aqui ainda agora. Ausentou-se, eu peço desculpa. A Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes também. A Margarida foi embora? A Margarida foi embora? Balseiro Lopes? São 12? São 12. Já agora relembro lá qual foi. Bom, vamos. Não pode, não. Vamos, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então passar à votação, à ratificação das votações indiciárias relativas ao texto conjunto do dos projetos de lei 205 e 262, da autoria do Bloco de Esquerda e do PS. Quem vota a favor? Foi o texto de substituição foi ratificado por unanimidade. Quanto ao texto conjunto do projeto de lei 206, dos projetos de lei 206 e 261, também da autoria do Bloco de Esquerda e do PS, quem vota a favor? A ratificação foi feita por unanimidade, na ausência do grupo parlamentar do PCP, em ambos os casos. Passamos ao projeto de lei 207, incluindo a proposta de alteração de autoria do PS. Uma proposta de alteração que foi apresentada oralmente no âmbito do grupo de trabalho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Muito bem, foi ratificado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei 235. Objeto de lei de 235 do Bloco de Esquerda, com uma proposta de alteração por escrito apresentada pelo PSD e uma proposta de alteração oral apresentada pelo PS no âmbito dos trabalhos do Grupo de Trabalho. Quem vota a favor? Foi também aprovado por unanimidade. Significa então que... vamos passar agora aos projetos de lei 263 do CDS, vamos passar ao projeto de lei 263 do CDS, que na votação indiciária foi rejeitado. Quem ratifica esta rejeição? Quem vota a favor da... Muito bem. Ratificada a rejeição, muito bem. Projeto de lei 259 do PCP, também rejeitado nas votações indiciárias. Estamos na ausência do grupo parlamentar do PCP, mas quem ratifica a rejeição? Também por unanimidade na ausência do PCP. Muito bem. O Sr. Deputado João Paulo Correia já informou que outros três diplomas serão votados oportunamente. Passamos muito rapidamente ao ponto respeitante à apreciação e votação da ata número 101. Não registo nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a ata 101. Muito bem. Ponto 4 da ordem de trabalhos. Os pontos 4 e 5 da ordem de trabalhos foram adiados de ontem para hoje, a pedido do grupo parlamentar do PSD, que é o autor destes dois requerimentos. Que persiste num novo adiamento ou na votação. Muito bem. Então, para a apresentação do... do ponto 4, discussão e votação do requerimento PSD, a audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre política fiscal do Governo relativamente aos combustíveis. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, tentando ser breve, o ano passado, quando foi decretado o aumento do ISP, o Sr. Secretário de Estado e o Governo assumiu um compromisso, que era uma revisão trimestral, porque o aumento do ISP visava compensar a perca de IVA dado os combustíveis estarem a um preço reduzido no mercado e fazia essa revisão trimestral. Este ano o Governo anunciou que deixava de fazer essa revisão e, portanto, nós entendemos que há aqui um compromisso que caiu e que o Governo tem que vir dar essa explicação. Se fosse pura e simplesmente porque precisa de receita fiscal, até podia ser compreensível, mas então deve ser assumida essa posição e não a outra. Simultaneamente, se permite já o outro ponto, nós entendemos que a OTAU poderia realizar um estudo relevante que tem a ver com o facto de segmentar o aumento da receita fiscal nesta área, nomeadamente ao nível do ISP, o que é que resulta do agravamento do mesmo e aquilo que seria o aumento normal, visto que os dados que aparecem na execução orçamental são pura e simplesmente os dados globais e não nos permite fazer essa segmentação. É tudo, Sra. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, adiantou já a apresentação do ponto 5. Vamos no âmbito do ponto 4. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, não propriamente sobre o ponto 4, mas sobre o ponto 5.
Posso? Muito bem, então vamos passar à votação do ponto 4. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, na ausência do grupo parlamentar do PCP.
Eu julgo que esta audição ficou conversado na última reunião da COFMA, que seria uma audição conjunta com a Comissão de Economia.
É verdade.
Essa questão foi já levantada na reunião de ontem. Eu já informei a Comissão que já contactei o Presidente da Comissão de Economia. Já ajustámos até eventual
será
data. Será conjunta, okay, e será, porventura, na próxima terça-feira, mas os serviços ainda estão a ajustar exatamente a data. O assunto foi tratado com o Presidente da Comissão de Economia. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Uma confirmação. Esta que acabámos de aprovar é a 24ª audição que temos pela frente, correto?
27ª, certo. Provavelmente.
Muito obrigado.
Mas não é a 27ª mulher, mas a 27ª audição.
É só para nós ficarmos elucidados.
Veremos. Vamos passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento PSD, estudo da UTAL sobre receita fiscal dos combustíveis. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, rapidamente para dizer que nós, o PS, não acompanhará favoravelmente este requerimento, uma vez que os termos e a finalidade do requerimento, no nosso entender, poderiam ser ultrapassados através de uma pergunta ao Governo. E parece-nos também que há aqui uma tentativa de usar o tal para um trabalho que poderá ser politizado por parte do partido requerente. Portanto, telegraficamente, estas duas razões levam-nos a não acompanhar favoravelmente o requerimento do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Deixa eu pensar.
Senhora Presidente, eu arriscaria dizer, em termos de síntese, que o CDS votará favoravelmente este requerimento pelas razões simétricas àquelas que foram apresentadas pelo Sr. Deputado João Paulo Correia para o rejeitar. Ou seja, nós entendemos que a UTAU desenvolve um trabalho de apoio técnico ao Parlamento e, portanto, a sua disponibilidade técnica ou o seu aporte técnico é essencial para fundamentarmos as nossas posições políticas. Depois, aquilo que o Sr. Deputado João Paulo Correia chamou a partidarização, do nosso ponto de vista, é o exercício livre de cada grupo parlamentar representado neste Parlamento de fazer a interpretação política daquilo que é um trabalho técnico. Não politiza o tal, politiza a sua ação, e isso é normal em democracia. Não limitámos no passado, quando participámos de uma maioria neste Parlamento, a intervenção da UTAU, que foi muitas vezes crítica do Governo que aqui apoiávamos, e não limitámos de maneira nenhuma o âmbito da ação da UTAU. Pelo contrário, nessa maioria foram reforçados os poderes da UTAU e o âmbito de intervenção da UTAU, apesar de, com toda a normalidade, muitas vezes a sua avaliação técnica ser negativa em relação àquilo que era o exercício do governo que apoiávamos e, portanto, votaremos sempre favoravelmente os requerimentos que aqui peçam a intervenção da UTAU para fundamentação daquilo que é a avaliação política, porque nos parece que este risco de politização, desde logo é normal numa Assembleia Representativa, e, por outro lado, ganha se tiver um suporte técnico de uma entidade independente. E, portanto, é muito melhor nós podermos fazer um debate político aceso, que seja, com toda a naturalidade, mas com base em dados objetivos proporcionados por uma entidade técnica independente, do que fazê-lo com esse mesmo vigor político, sem essa base técnica, que obviamente é muito fortalecedora do debate que aqui queremos fazer.
Senhora Presidente, foi com alguma perplexidade que ouvi a argumentação do Sr. Deputado João Paulo Oliveira. João Correia, peço desculpa. Apesar de Jorge Paulo. Porque, quer dizer, eu não me recordo de pedidos à UTAU terem sido recusados nos últimos anos, independentemente das maiorias. A UTAU fará o seu trabalho e depois cada um tira a leitura e faz a avaliação daquilo que são os números que a UTAU produzir. E, portanto, eu não compreendo esta posição do Partido Socialista e temo o que é que estará por trás desta recusa. E recordo que, no tempo do Presidente Gama, algo parecido, portanto, temos que recuar já mais do que uma legislatura, algo parecido ocorreu aqui e levou a que, então, a deputada Rosário Águas, que queria, por simplesmente, que o tal pudesse fazer uma avaliação das dívidas da saúde, que não fazia parte sequer da Comissão, dirigiu ao Sr. Presidente da Assembleia, na altura Presidente Gama, e o Presidente Gama deferiu diretamente para a OTAL. E, como sabe, o Presidente pode ter essa competência. No sentido de, é um grupo técnico, competente e independente, que deve municiar os deputados com informação técnica e independente. A avaliação, cabe cada um depois retirá-las.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD vem aqui solicitar que o tal faça um estudo sobre receita fiscal dos combustíveis, desde já que não concordamos com este pedido e que votaremos contra este requerimento, porque entendemos que o PSD ou qualquer grupo parlamentar tem à sua disposição um conjunto de mecanismos parlamentares que lhes permitam obter esta informação, nomeadamente dirigindo ao Governo requerimentos ou perguntas sobre estas matérias e depois, com base nessa informação, construindo as suas próprias conclusões. Nos parece descabido colocar o tal a fazer este tipo de estudos. Penso que o PSD, se tem toda a legitimidade para desejar estudar esta matéria, deve recorrer então aos mecanismos parlamentares adequados, nomeadamente solicitando ao Governo informações, caso essas informações não estejam públicas, e depois extraindo as suas próprias conclusões. A OTAL tem as suas próprias tarefas definidas no seu plano de trabalho e não podemos estar a colocar agora a OTAL, sempre que um grupo parlamentar pretende fazer uma análise de uma determinada matéria, colocar a OTAL a fazer esses estudos, quando podem ser os grupos parlamentares e têm mecanismos ao seu dispor para isso, de fazer estes próprios estudos. Nesse sentido, não acompanhamos este requerimento.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, como é óbvio, as regras da democracia têm que ser respeitadas e por isso mesmo acataremos. Agora, não tenho qualquer dúvida que estamos novamente com o rolo compressor de uma maioria que quer evitar que a OTAL faça uma análise com acesso à informação privilegiada que tem, porque, como sabe, podem contactar diretamente os serviços e pedir, não fica dependente da vontade de nenhum membro do Governo de responder aos requerimentos, que sabemos que hoje, no passado e porventura no futuro, infelizmente os prazos na resposta aos requerimentos nem sempre são os mais adequados e são respeitados, e portanto estou aqui com a maior transparência a dizê-lo, enquanto que é o tal, porque tem acesso diretamente às bases de dados do Ministério das Finanças, tem essa informação, fará o trabalho no tempo que nós entendermos. No plano de atividades da OTAL está uma linha que diz todos os trabalhos adicionais que a Comissão assim o definir e decidir, e portanto não é uma coisa que seja desgarrado, cabe por completo um plano de atividades, é do âmbito da competência da nossa Comissão e tenho a certeza que é uma informação que será útil para o trabalho de todos os deputados. Naturalmente, acataremos e refletiremos sobre aquilo que aqui se decidir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, vamos abreviar esta discussão.
Sim, por isso é que a minha intervenção inicial foi muito telegráfica, mas ouvindo as intervenções dos Srs. Deputados do PS e do CDS, gostaria de dizer, de acrescentar o seguinte. Disse há pouco que o Partido Socialista não acompanha favoravelmente este requerimento. E disse também que a primeira razão prende-se com o facto de todos os deputados e grupos parlamentares terem instrumentos que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco conhece muito bem, como o Sr. Deputado João Almeida, as perguntas e os requerimentos ao Governo. E que esses instrumentos não foram esgotados antes deste requerimento de pedido de um estudo ao tal. E, portanto, parece-nos que é um exagero passar logo de imediato a pedir um estudo ao tal sobre uma matéria que pode perfeitamente e cabe perfeitamente numa pergunta ou num requerimento ao Governo. Porque aquilo que o PSD pede é um estudo detalhado sobre a evolução da receita fiscal de 2016, resultante dos impostos sobre os combustíveis, ISP e IVA, identificando e desagregando as suas diferentes componentes e respectivos contributos. Parece-nos que este pedido, esta questão, esta pergunta, este pedido, cabe perfeitamente numa pergunta, num requerimento ao Governo. E, portanto, só devemos recorrer ao TAU, que tem o seu plano de atividades que conhecemos, que tem a sua, trabalha e quando é ouvida aqui na Comissão, por altura do plano de atividades, há sempre uma manifestação de que os meios que dispõe e também as tarefas que estão, que incorporam o plano de atividades, deixam sempre pouca margem para estudos suplementares. Parece-nos que seria conveniente a todos os níveis que fosse esgotado o instrumento da pergunta ou requerimento ao Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, que só dizer o seguinte, obviamente que esta Comissão pode solicitar trabalhos adicionais ao TAU, para além daquilo que está no seu plano de atividades, ninguém põe isso em causa. Mas entendemos que isto deve ser usado como peso e medida. O Sr. Deputado João Paulo Correia acabou de ler o objetivo do requerimento do PSD. Aquele tipo de informação pode ser solicitada ao Governo através de um requerimento, é normalíssimo os grupos parlamentares fazerem isso e depois, com base nessa informação, trabalharem essa informação, extraírem as conclusões políticas que entenderem e solicitarem e colocarem isso a debate. O que entendemos é que, desajustado, e como disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, que o PSD, sem ter feito esse requerimento, sem ter feito um esforço no sentido de obter essa informação, já queira passar para o TAL, com base que o TAL tem informação, acesso privilegiado à informação. Mas o grupo parlamentar do PSD também tem,
não concluir, Sr. Presidente,
também tem acesso à informação por via dos requerimentos ao Governo, pode solicitar. Aí estaremos noutra situação. Se pedir esta informação, não lhe for dada, ou não lhe for dada de forma que permita fazer o trabalho que querem fazer. Aí sim podemos pensar noutra, mas primeiro temos que começar.
Muito bem.
Senão estamos a esmagar o TAU, a afogar o TAU em tarefas que podem ser executadas de outra forma. E lembrava aqui que o TAU, e é uma questão que tem sido referida inúmeras vezes e por todos os partidos, nem sequer tem o número de funcionários que deveria ter de acordo com o que
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr.
Nesta fase, votaremos contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só uma informação à Comissão, na medida em que essa informação me foi prestada, o coordenador da UTAU, tendo tomado conhecimento que estava na ordem de trabalhos este pedido, o próprio informou a Comissão que o prazo para a elaboração deste relatório seria de cerca de 15 dias. Isto para dizer que manifestou uma disponibilidade através desta afirmação. Mas, todavia, nós vamos passar à votação. É efetivamente um pedido que está fora daquele âmbito que não necessita de qualquer votação se for requerida ao tal. E, por isso, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do grupo parlamentar. Quem se abstém? Então foi. Estamos com... Muito bem. Percebida a primeira intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia, que a posição do PS seria contra.
Não acompanha favoravelmente, não é votar contra.
Muito bem, não acompanha favoravelmente, está clarificada, é abstenção. Eu vou... Eu vou repetir a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O PS, na totalidade, absteve-se, é isso? Não, muito bem. Assim sendo, este pedido está aprovado e será comunicado ao tal. O ponto seguinte está ultrapassado, foi a ratificação do trabalho do Grupo de Trabalho. Outros assuntos eu trago de novo aqui, tal como combinado. Tal como combinado, trago aqui de novo a questão do pedido pelo Governador do Banco de Portugal para prestar, para ser ouvido. Vamos lá a seguir. Muito bem. O pedido do Governador do Banco de Portugal está no âmbito dos requerimentos, é uma sequência lógica dos requerimentos. O pedido, a carta que me foi dirigida pelo Governador do Banco de Portugal, no sentido de, com o pedido de ser ouvido no âmbito desta comissão. Como eu informei as senhoras deputadas e os senhores deputados ontem, eu considero que se o Governador do Banco de Portugal, em representação do Banco de Portugal, que é um órgão constitucionalmente consagrado, pede uma audição à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, não há outra forma de fazer valer relações de boa cooperação institucional e de respeito pelas instituições do que aceder ao pedido do Sr. Governador do Banco de Portugal. Entendo mesmo, como transmiti às senhoras deputadas e aos senhores deputados, que este pedido do Sr. Governador do Banco de Portugal não necessita de nenhuma votação nesta comissão, embora, como ficou claro das declarações que foram públicas de representantes de todos os grupos parlamentares, nenhum grupo parlamentar se opõe. Todavia, o meu entendimento, numa perspectiva institucional, é que o Governador do Banco de Portugal pede ao Presidente da República para ser ouvido, é ouvido. O Governador do Banco de Portugal pede à Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para ser ouvido, é ouvido. E assim sucessivamente. No dia em que as boas relações de cooperação institucional começarem a ser postas em causa, entramos efetivamente numa deriva disruptiva daquilo que é o regime democrático. E foi isso que transmiti às senhores deputados e aos senhores deputados ontem. Não aceito a fusão das duas audições, a audição a requerimento pelo grupo parlamentar do PCP e a audição a pedido do Governador do Banco de Portugal. Falei ontem, ao fim do dia, falei ontem à noite com o Sr. Governador do Banco de Portugal, como informei a Comissão. O Governador do Banco de Portugal reiterou o pedido que já me tinha transmitido por telefone, depois por carta, o pedido para que seja ouvido nesta Comissão, e disponibilizou um conjunto de datas. Ontem, um grupo parlamentar referiu a possibilidade de se fazer ainda esta semana. O Sr. Governador do Banco de Portugal está ausente do território nacional a partir de hoje e até pelo menos o dia 20. E essa ausência, a partir de hoje, enquadra-se em uma missão enquanto Governador do Banco de Portugal, onde nem sequer pode ser substituído na respectiva votação e vai participar em trabalhos que impõem a votação pelo Governador do Banco de Portugal. Assim sendo, encontramos aqui quatro datas possíveis. Os dias 23, 24 e também os dias 28 e 31 e ainda o dia 27, mas é uma segunda-feira e por isso não poderá ser utilizado. Assim, eu informo a Comissão que irei agendar as audições, naturalmente a audição na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e autonomamente uma audição do Governador do Banco de Portugal, acedendo ao pedido que o Governador do Banco de Portugal fez à COFMA, neste caso que me dirigiu, para este efeito. As audições, a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP implica depois um conjunto de outras audições que foram ajustadas no âmbito desta comissão, embora no âmbito da discussão do requerimento do PCP, embora não tenham sido requeridas pelo PCP, mas que foram também aprovadas, tentarei dar uma sequência próxima de todas as audições nesse quadro. Manifestou o Grupo Parlamentar do PCP a vontade de que a audição do Governador do Banco de Portugal no âmbito do requerimento do PCP que reporta a questões relacionadas com o perímetro da resolução do novo banco, mas manifestou ontem o grupo parlamentar do PCP que essa audição fosse anterior à audição a pedido. Como elas vão ser sucessivas, e porque eu ouvi todos os grupos parlamentares e todas as posições aqui trazidas pelos grupos parlamentares e respeito todas as posições aqui manifestadas pelos grupos parlamentares, no entanto, tenho uma outra posição, tenho uma competência que me é conferida pelo regimento pelo regulamento desta comissão, que é o de convocar as audições, e insisto porque é importante, e tenho dito isto em várias reuniões, temos vindo a discutir alguns assuntos desta natureza, que a democracia consolida-se diariamente, o regime democrático consolida-se diariamente, o Estado de Direito Democrático consolida-se diariamente e há um imperativo, uma exigência imperativa do regime democrático, que é o respeito pelas instituições e uma boa cooperação institucional, porque as derivas... E para terminar, repito, as derivas disruptivas das instituições normalmente acabam por consubstanciar retrocessos democráticos. E é exatamente isso que, na qualidade presente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, não posso permitir e, por isso mesmo, vou tratar com dignidade o pedido que fez o Governador do Banco de Portugal e agendar uma audição do Governador do Banco de Portugal no quadro desse pedido autónoma de qualquer outro agendamento também relativo ao Governador do Banco de Portugal. Devo dizer que não é apenas o do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, é também o do âmbito do plano de atividades, mas este pedido do Governador será aceite e agendado a breve trecho. Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Como informámos ontem na reunião em que discutimos este assunto pela primeira vez, não temos nenhuma objeção em que se possa realizar uma audição com o Sr. Governador do Banco de Portugal a seu pedido. E consideramos que era necessário colocar-lhe a questão que a Sra. Presidente fez, se desejava ser ouvido autonomamente ou podia ser ouvido no âmbito da audição do Grupo Parlamentar do PCP, tendo o Sr. Governador manifestado interesse em uma audição autónoma. Não temos nenhuma objeção a que se faça essa audição. Contudo, é uma questão fundamental que o requerimento do PCP se traduza numa audição do Sr. Governador do Banco de Portugal na primeira data possível. Ou seja, o requerimento, a audição do Governador do Banco de Portugal a requerimento do PCP deve ser anterior à audição que se vai realizar autónoma. Portanto, na primeira data disponível do Sr. Governador, e a Sra. Presidente referiu aqui quatro datas possíveis, 23, 24, 28 e 31 de março, o Sr. Governador estará disponível numa destas datas. Na primeira destas datas está disponível, isso deve ser utilizado para a audição correspondente ao requerimento do PCP. A outra audição a pedido do Sr. Governador sobre o tema específico que está na sua carta. Não nos opomos a que seja, obviamente, não nos opomos a que seja realizada, mas terá que ser ou no mesmo dia, se for esse o caso, depois da audição do requerimento do PCP, ou noutra data que se venha a encontrar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá, disse isso mesmo na intervenção anterior que fiz, na sequência precisamente dessa dessa posição que foi manifestada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago ontem. Eu não vejo inconveniente nenhum que a audição seja a audição a pedido seja precedida pela audição a requerimento. Não vejo qualquer inconveniente, mas quero aqui também deixar bem claro que não foi colocado ao Governador do Banco de Portugal qualquer hipótese de fusão das duas audições. Aquilo que eu ontem disse nesta reunião foi que iria perguntar, colocar o Governador do Banco de Portugal a par daquilo que tinha sido aqui discutido, e se o Governador do Banco de Portugal retirasse o pedido, que não retira, então haveria apenas uma audição. A posição de audições autónomas é uma posição decidida por mim própria. Muito obrigada. Sr. Deputado Miguel Teixeira.
Sra. Presidente, tinha ontem, do consenso que se reuniu entre os grupos parlamentares, eu julgo não o ter entendido mal, tinha resultado um mandato à Sra. Presidente para que fizesse o contacto que realizou. E eu tinha ficado com a sensação de que auscultaria sobre a possibilidade. Se bem que das palavras da Sra. Presidente eu percebi logo que havia muita resistência a essa opção. De qualquer das formas, eu julgo que, enfim, não tendo feito essa auscultação, trata-se de estar a impor a sua visão ao conjunto dos grupos parlamentares. Não nos parece que é o mais ajustado, tendo em conta que havia um consenso que só foi quebrado pela Sra. Presidente desta Comissão, mas de qualquer das formas, e para que não tomemos mais tempo que não tomemos mais tempo à audiência que se deve realizar, da parte do PCP, se a audição que o PCP propôs, aprovada por unanimidade por um requerimento do PCP, se realizar antes de qualquer outra audição, não levantaremos mais problemas, mas problemas entre aspas. Mas gostava de deixar esta nota, Sra. Presidente, é que a posição que toma é, na minha opinião, na nossa opinião, contrária à sensibilidade da totalidade dos grupos parlamentares presentes, e não corresponde inteiramente, o contacto que levou a cabo com o Governador do Banco de Portugal não corresponde inteiramente ao senso, àquilo que me pareceu ser o consenso de ontem. E, portanto, isso, enfim, também, na nossa opinião, merece um reparo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Tiago, eu terminei este ponto da Ordem de Trabalhos ontem informando a Comissão que iria contactar o Sr. Governador do Banco de Portugal para transmitir ao Governador do Banco de Portugal quais eram as posições que aqui tinham sido assumidas e também a minha posição de que considero que a audição, o pedido do Sr. Governador do Banco de Portugal, mantendo-se, deve ter um tratamento autónomo pelas razões que evoquei ontem. Não veio daqui um mandato, Sr. Deputado, veio daqui a manifestação das posições assumidas por cada um dos grupos parlamentares sobre essa matéria, mas uma posição que deixei ontem inequívoca aqui no âmbito desta Comissão, aliás, como constará das atas e das gravações da reunião de ontem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido, vou falar na qualidade de Vice-Presidente. O que prevê o nosso regulamento, obviamente que o Sr. Presidente tem todas as competências, mas já agora eu leio no artigo 4º, número 1, diz que os trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças são coordenados por uma mesa constituída por um Presidente e dois Vice-Presidentes. E depois diz, efetivamente, que compete à Presidente promover a audição dos membros do Governo e outras entidades, e os vice-presidentes só têm competências se forem delegados, que não foi o caso. De qualquer maneira, eu gostaria de exprimir a minha opinião enquanto vice-presidente e membro da mesa, que vai um pouco no sentido da leitura que foi feita aqui pelo deputado Miguel Tiago, que penso que foi consensual pelos grupos parlamentares, que não tinha sentido fazer duas audições separadas. Obviamente, a senhora Presidente tem toda a liberdade de fazer aquilo que entender, desde que respeite, e disse que respeitava a prioridade do requerimento do PCP. Portanto, era só isto que eu queria deixar claro.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por nos relembrar o teor também do regulamento. Não registando mais nenhum pedido, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, só para transmitir que nós compreendemos desde o início a preocupação da Senhora Presidente, uma preocupação sobretudo de caráter, se me permite, institucional, no relacionamento entre o Banco de Portugal e a Assembleia da República. E, a nossa posição ontem era uma posição de uma lógica de mais de pragmatismo, tinha a ver com isso, mas o acordo que foi estabelecido, Sr. Presidente e Sr. Governador, parece-nos sensato.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como lhe disse ontem, considero nesta matéria o pragmatismo não se opõe aos princípios a bem da democracia, da salvaguarda do regime. Assim será. Passamos então muito... Esta ratificação tem que ser feita hoje. Temos a designação do autor do parecer sobre o projeto de lei 405 do PCP, que assegura o direito de declaração de guarda conjunta de menores para efeitos de IRS, 434-13 do BE, que garante o direito de declaração conjunta das despesas com dependentes para efeitos de IRS. Cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Cristóvão Crespo, Sr. Presidente.
Muito obrigada. E assim estão terminados todos os pontos.
Já.
Senhora Presidente.
Certo?
Está tudo.
A partir de 23. Sim, ele está fora até 20, a partir de 23.
Senhora Presidente.
Senhor Deputado Paulino Ascensão.
Eu gostaria de corrigir o sentido de voto do ponto 5. O estudo da UTAU, o Bloco vota a favor.
A favor?
Sim, Sr. Deputado. O que é aquele tal de coisa, o diploma do que é que tinha acontecido? Do PCP, recorda-se. Não tinha aparecido.
Então, o consultor da Ordem de Trabalhos, a audição da Comissão de Mercado de Valores Familiares,
não é que está a precisar. Não, pois era, eu gostava só de. Não, mas era importante perceber, está bem?
Sim.
Pronto, perceber se foi para a caixa de e-mail errado, se foi as pessoas que estavam de férias na COFMA que nunca abriram a caixa de e-mail, se foi parar ao SPAM, pronto, percebemos que é para não se repetir. Está combinado, obrigado. Muito obrigado, Alonso.
Eu agradeço à Sra. Presidente da CMVM, Sra. Professora Gabriela Figueiredo Dias, agradeço também ao Dr. João Gião. Lamento esta espera e este atraso. E agradeço a disponibilidade com que aqui estiveram, apesar de naturalmente terem tarefas muito relevantes e naturalmente um tempo muito ocupado. Mas agradeço a disponibilidade também, além de agradecer a disponibilidade para aguardarem e acompanharem estes trabalhos da Comissão, agradeço também a disponibilidade para vir prestar informação sobre esclarecimentos sobre esta matéria. Muito bem. Senhora Professora Gabriela Figueiredo Dias tem uma intervenção inicial. Seguir-se-ão duas rondas, uma primeira ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, mas no regime pergunta-resposta. E uma segunda ronda de 3 minutos consecutivos dos grupos parlamentares com resposta conjunta de 10 minutos para a Sra. Professora. Dou a palavra à Sra. Professora para a intervenção inicial.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada, Srs. Deputados, por este convite para mais uma conversa no contexto da COFMA sobre um tema, enfim, que do nosso ponto de vista é da maior importância. E, portanto, resta-nos, da nossa parte, agradecer a oportunidade de vir aqui, eventualmente, clarificar, da melhor forma que nos for possível, alguma questão que tenham sobre este projeto e à qual nós possamos, enfim, trazer alguma claridade. Tenho uma pequenina intervenção que é puramente descritiva, expositiva, não pretendo pôr em perspectiva nem levantar questões, isso cabe aos senhores deputados desta vez, mas que pensámos que poderia ser importante para enquadrar o tema e para destacar um ou outro ponto deste projeto. Ou deste... Peço. Sim. Sim, enviámos? Sim, enviámos. Sim, sim. E, portanto, muito rapidamente, se me dessem licença, fazíamos aqui uma brevíssima exposição sobre este projeto, sobre o regime sancionatório do direito dos valores mobiliários e sobre a proposta que está atualmente em discussão. Perdão. Se isto funciona. Esta proposta pretende transpor um pacote, digamos assim, o chamado pacote do abuso de mercado, que inclui três diplomas: o Regulamento da União Europeia 596/2014 sobre o abuso de mercado, a Diretiva 2014/57 da União Europeia relativa às sanções penais sobre o abuso de mercado e ainda a Diretiva de Execução 2015/2392 sobre a comunicação de infrações. É com vista à transposição por um lado e à adaptação do direito nacional por outro a estes novos instrumentos que esta proposta procura dar resposta. Esta proposta entendemos ser extensa, completa, construtiva e inovadora. Extensa na medida em que abrange um conjunto muito amplo, não só de instrumentos normativos aos quais procura dar reconhecimento no direito nacional, completa porque abrange na totalidade esses instrumentos normativos e as novas propostas decorrentes do direito da União, mas também porque abrange nessa mesma proposta um conjunto de outras preocupações, designadamente a experiência nacional acumulada nestas matérias, jurisprudência nacional firmada, etc. É construtiva porque preocupou-se, como espero que fique depois claro desta apresentação e da conversa que viemos a ter, preocupou-se em encontrar soluções de compatibilização de interesses distintos, não digo conflituantes, mas distintos, interesses públicos, interesses individuais, interesses nacionais, enfim, chamando-lhe assim, interesses internacionais do direito europeu, e ainda inovadora porque introduz algumas novidades ou algumas inovações, quer no que respeita a algum específico tipo de crime novo, que claramente procura dar resposta a preocupações muito específicas no âmbito nacional, mas também porque, do ponto de vista das soluções já existentes e dos tipos de crimes já existentes, introduz algumas variáveis ou algumas variantes, digamos assim, em relação ao regime anterior, que são verdadeiramente inovadoras. Esta proposta de lei visa adaptar o direito nacional, como já disse, às exigências da reforma europeia que acabei de mencionar e articular o Código dos Valores Mobiliários com o Regulamento Europeu. O Regulamento Europeu aplica-se diretamente, não necessita nem pode ser transposto e, portanto, o direito nacional é que tem que se adaptar, de alguma forma, a este novo quadro regulatório. Mesmo não sucede com a diretiva, que é objeto de uma transposição, ou seja, de uma reflexão a nível nacional e de introdução no direito nacional daquelas que são as soluções para as quais aponta ou que a diretiva ou para as quais ou que a diretiva nos impõe, garantindo a congruência com a restante regulamentação europeia, o que não, nem sempre é fácil, sabendo, como por certo sabem, que a regulamentação europeia é hoje uma teia quase impossível de compatibilizar e até de conhecer na sua totalidade. Portanto, isto é um exercício quase de malabarismo. A integração do Regulamento do Abuso do Direito do Mercado no Direito Nacional tem em conta ou considera, por um lado, um regime sancionatório nacional que tem mais de 20 anos de história e de experiência, de consagração de história e de experiência, tem em conta um conjunto muito amplo de processos de contratação já instaurados e tratados no que respeita a ilícitos de mercado ou irregularidades no mercado, bem como um conjunto de casos criminais naturalmente apreciados pelos tribunais, mas relativamente aos quais o input e o trabalho preparatório e de investigação da CMVM é decisivo, e ainda a tal experiência e jurisprudência nacionais que não podem ser esquecidas de forma nenhuma numa proposta desta natureza com estas características. Visou-se assim garantir, por um lado, a harmonia entre os diversos instrumentos e os diversos interesses regulatórios, se assim nos podemos chamar, relevantes nesta proposta, mas também a continuidade entre todos os elementos referidos. A introdução de soluções de continuidade ou de fraturas de continuidade no âmbito do direito sancionatório tem consequências muito relevantes e por vezes muito difíceis de lidar e, portanto, foi uma preocupação permanente que, não obstante as novas soluções e não obstante a obrigação de introduzir um novo regime imposto pelo próprio direito da União, houvesse um mínimo de continuidade nas soluções, relativamente às soluções já existentes, designadamente para os processos em curso. Esta articulação do Código, ou a mencionada articulação do Código dos Valores Mobiliários com o Regulamento Europeu obrigou a uma técnica legislativa que é a do reenvio expresso para o regulamento em vários temas. Conforme referi, os regulamentos europeus aplicam-se diretamente, portanto não são suscetíveis de transposição, atuam diretamente na ordem jurídica interna, sobrepondo-se inclusive à lei nacional, e por outro lado, do ponto de vista das técnicas de legística, não é permitida a sua repetição ou reprodução no direito interno. E portanto, se o resultado final não é simpático, e admito que não, ele não está ao alcance, do legislador fazer ou optar por uma solução diferente e tem efetivamente de optar por este reenvio para o regulamento. Este reenvio, enfim, não sendo, repito, do ponto de vista da solução final e da manuseabilidade do sistema por parte dos utilizadores destes diplomas e do direito, garante, no entanto, uma congruência e uma consistência e um rigor que de outra forma poderia não ser assegurada. Designadamente, este reenvio é objeto de reenvio as matérias da informação privilegiada, das recomendações de investimento e dos deveres de informação. Esta reforma introduzida por este pacote regulatório tem antecedentes europeus, há um conjunto de temas, a maior parte deles já tratados pelo legislador desde a Diretiva do Abuso de Mercado de 2003, que foi transposta para o Direito Interno em 2006, mas verificou-se a necessidade de aprofundar algum destes regimes em função dos elementos que vieram a ser trazidos por esta regulação nova de 2014. A extensão das matérias de controle nacionais e direito sancionatório tratadas levou a uma opção de concentração numa só norma, proposto o artigo 399-A, de todas as normas relativas às contraordenações por abuso de mercado, numa tentativa, por um lado, de consistência e, por outro lado, de simplificação do texto normativo e de uma maior usabilidade ou manuseabilidade do mesmo para os diversos efeitos. Há um conjunto de novos conteúdos, e daí que esta proposta seja inovadora, incluídos no regime pelo próprio legislador europeu, por exemplo, novas realidades como os sistemas de negociação multilateral e os sistemas de negociação organizada que passam a estar incluídos no âmbito de abrangência da Diretiva do Abuso de Mercado, detectadas que foram situações ao longo destes anos que decorreram desde a transposição da Diretiva 2006 até hoje, de utilização destes mercados de negociação multilateral e de negociação organizada para determinado tipo de operações menos regulares, ficando salvaguardadas ou fora do espectro de atuação das regras sobre abuso de mercado. E por essa razão passaram a estar incluídas estas realidades. Há depois novos materiais, digamos assim, como as licenças de emissão, os índices de referência, etc., que dão origem a incriminações autónomas e que não estavam contemplados na Diretiva do Abuso de Mercado de 2006. Peço desculpa pelos riscos, mas eu tentei corrigir uns erros de português que ali estavam no PDF e deu este resultado. Peço-lhes desculpa. Relativamente à integração deste novo quadro sancionatório e no que respeita à harmonia do sistema, o quadro sancionatório estabelecido no Código dos Valores Mobiliários foi, na sua essência e em regra, mantido. Há, efetivamente, algumas agravações pontuais, a maioria delas definidas ou determinadas pelo novo regime europeu, mas também algumas ditadas pela experiência e pela inclusão típica de novas formas de agressão. Em situações mais graves, a pena de prisão, que tinha um limite de 5 anos, pode ser elevada para 8 anos, em situações especialmente agravadas e em caso de contravenções muito graves, em sintonia com as penas para os crimes patrimoniais no Código Penal, que podem também atingir estes 8 anos, designadamente no caso do crime de burla. Algumas sanções acessórias, portanto, aquilo que estava a falar das sanções principais. No caso das sanções acessórias, designadamente a possibilidade de suspensão ou de revogação da licença para atuação em mercado e da possibilidade de negociar por conta própria em mercado regulamentado, que são algumas sanções acessórias definidas, o prazo de duração destas sanções é efetivamente elevado. A duração destas sanções é elevada para o dobro em caso de reincidência, passando de 1 para 2 anos e de 5 para 10 anos, consoante o tipo de infração e de sanção em causa. Esta é uma opção nacional, digamos assim, em face da do novo quadro regulatório europeu e que procurou dar cumprimento àquelas que são as orientações e as regras de direito europeu, mas tendo em conta não só a tradição, digamos assim, em termos de sanções acessórias a nível nacional, mas também algumas limitações constitucionais que aqui poderiam determinar alguns problemas caso se fosse mais longe. Este novo regime das sanções acessórias introduz uma maior proporcionalidade face à gravidade dos factos e às necessidades de prevenção. Porquê? Porque estabelece uma maior maleabilidade das mesmas no que respeita à sua duração e à sua intensidade, dependendo, por um lado, das necessidades de prevenção, concretamente identificadas num caso, e também à gravidade dos factos. A reincidência é o elemento que permite, efetivamente, a elevar ou aumentar significativamente a duração das sanções acessórias, já que esta reincidência aponta para um comportamento interior, digamos assim, do agente, que por sua vez aponta para necessidades de reintegração, de prevenção relativamente à gravidade dos factos relevante. Uma das novidades introduzidas neste regime e também em virtude do novo regime europeu é o quadro legal relativo ao tratamento de denúncias e proteção jurídica dos denunciantes. É efetivamente uma novidade grande, de acordo com a qual quem toma conhecimento de factos que possam ser relevantes para a regulação e a supervisão do mercado financeiro tem não só o direito de as denunciar, como o direito também a um sistema de proteção e de anonimato semelhante ou equivalente àquele que é habitualmente dispensado às testemunhas no regime criminal geral. São objeto de uma proteção jurídica especial e estas denúncias, ou melhor, os elementos, aquilo que decorre destas denúncias, aquilo que é possível obter a partir destas denúncias, pode depois ser utilizado para efeitos da supervisão do regulador nos termos do artigo 258, ou seja, para o exercício das suas funções de fiscalização, regulação, supervisão, determinações em mercado e por aí fora. Há, por outro lado, soluções destinadas a simplificar e a acelerar o processo no que respeita ao direito sancionatório em mercado. Por um lado, o alargamento do âmbito da aplicação da forma sumaríssima de processo, que é uma forma de processo concebida para permitir reduzir a litigância processual e encontrar soluções que não exijam o recurso a vias processuais complexas e demoradas e permitam optar por soluções simples, imediatas e rápidas, desde que com o contributo ou a colaboração do infrator, que tem efetivamente de concordar, ou pelo menos, de acordo com o regime proposto, de não se opor à opção para este regime sumaríssimo. Este regime sumaríssimo determina a aplicação de uma admoestação sem possibilidade de recurso e sem que haja lugar a um processo em sentido formal para que leve e que determine essa sanção. A forma simplificada de confissão pelo próprio infrator, confissão integral e a colaboração probatória atribuem ao infrator garantias de atenuação legal obrigatória da sanção. Isto é, há aqui uma espécie há uma opção por premiar, por um lado, a confissão e, por outro lado, a colaboração probatória, quando a informação carregada para o processo seja relevante para o apuramento dos factos e para a eventual correção da situação, mas ela depende também da prévia ou da concomitante colaboração do infrator para a reparação dos danos causados. E, portanto, há aqui dois efeitos ou duas vantagens ou dois ganhos que se pretendem obter. Por um lado, o ganho da eficiência e da rapidez do processo e da aplicação da sanção. Por outro lado, o ganho da reparação do dano causado, que é fundamental em infrações de mercado. São também consagradas novas soluções para facilitar e promover a reparação dos lesados. Cá está, a tal atenuante especial por confissão e colaboração está condicionada à reparação dos danos patrimoniais, como acabei de referir, e a redução obrigatória à metade dos limites da pena, no caso de existir reparação de danos patrimoniais, no crime específico de uso de informação falsa ou enganosa, que é um crime novo agora criado, na captação de investimento, depende também da reparação dos danos por parte do infrator. Este novo tipo incriminador é uma das grandes novidades deste novo regime, o uso de informação falsa ou enganosa na captação de investimento, e é uma nova tipologia de crime, ou um tipo de infração, pensado e criado à luz da experiência recolhida no âmbito da atuação em mercado, para situações que se mostra serem de elevada danosidade, não só individual, para os investidores, mas de elevadíssima danosidade económica e social, do ponto de vista dos impactos que produzem. Não é uma novidade absoluta, isto é, não estamos sozinhos na concepção de um crime com estas características, vigora em outros países, como a Alemanha, a Itália e a Espanha, com formulações típicas diversas, e admite, de acordo com a proposta que está em cima da mesa, a comissão dolosa e negligente, isto é, pode ser punido a título de dolo e pode ser punido a título de negligência. Esta é uma opção político-criminal, como todas, questionável e, portanto, discutível. Efetivamente, os restantes crimes previstos no Código dos Valores Mobiliários são todos eles punidos exclusivamente a título de dolo, como são também, no âmbito do Código Penal, o da falsificação e da burla. Portanto, há aqui uma originalidade e uma novidade que importa ponderar, do ponto de vista das vantagens que introduz e das desvantagens que pode colocar, designadamente, no caso das vantagens, evitar lacunas de disponibilidade, portanto, alargar o âmbito do crime para permitir fazer caber nele um maior e diferente número de condutas, reforçar os deveres de diligência na comercialização dos produtos financeiros, mas também as desvantagens desta punição, designadamente a adequação deste alargamento do tipo incriminador, da eventual excessiva amplitude do tipo incriminador, com as consequências que isso pode conduzir do ponto de vista do receio, digamos assim, dos utilizadores do mercado. Em síntese, se assim se pode dizer, esta reforma visa cumprir as obrigações decorrentes do direito da União Europeia, estamos otimistas a este propósito, parece-nos que sim, oferece novas soluções processuais com vista a diminuir a litigância judicial e a promover a reparação de lesados, mas também a eficiência do direito da justiça sancionatória e preserva, parece-nos, um quadro de equilíbrio sancionatório na medida em que situa as sanções previstas e propostas, quer do ponto de vista da sua dimensão, quer do ponto de vista das suas pressupostas, num lugar de intermédio entre aquelas que são as várias possibilidades e entre aquelas que são os vários quadros normativos comparáveis em outros regimes jurídicos com os quais nos podemos comparar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a presença da Sra. Presidente da CMVM na nossa comissão e também a sua apresentação, que já conseguiu explanar aqui a vasta abrangência deste projeto de lei, de modo a garantir maior integridade do mercado financeiro, que julgo eu ser um objetivo consensual também nas votações na generalidade e agora aqui na especialidade, aqui para poder tirar aqui mais ao pormenor algumas questões sobre este projeto de lei. E recordo que às vezes eu li em tempos uma frase que era: os reguladores ainda usam bicicletas para apanhar Ferraris. E acho que este género de proposta de lei pode também ajudar também a agilizar, precisamente como explanou precisamente na sua na sua apresentação. E gostaria de lhe perguntar um aspecto que tem a ver aqui com... No Código de Valores Imobiliários, ao artigo 374, que fala sobre a cooperação entre a CMVM e o Banco de Portugal. E gostaria de saber qual é que é o... Se há algum papel para o Banco de Portugal dentro deste contexto de abuso de mercado, nomeadamente tendo em conta a avaliação de risco à estabilidade financeira decorrente da divulgação pública de certas informações, portanto, no âmbito desta proposta de lei. Se há uma possibilidade ainda para incorporar, por exemplo, essa posição do próprio Banco de Portugal também, em cooperação... Se há uma possibilidade de incorporar uma posição, por exemplo, do Banco de Portugal, tendo em conta a sua função no sistema financeiro português, de uma maneira cooperativa com a CMVM, se existirá algum enquadramento dentro desta vastidão da proposta de lei apresentada. Porque há o artigo 248-A, que remete tudo para o mar e não refere aqui a cooperação entre as autoridades, não refere prazos nem direitos de informação aplicáveis ao procedimento de consulta. Portanto, se basta remeter para o mar para haver cooperação entre as instituições ou não? Portanto, qual é que seria a análise nesse... Também seria conveniente também ter a análise também do próprio risco sistémico relativamente ao pedido de diferimento da divulgação de informação privilegiada. Portanto, qual é que seria o posicionamento sobre a CMVM neste aspecto?
Obrigada. Neste formato, o diálogo pode ser direto porque é mais eficiente, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela questão que coloca. Bom, se bem percebi a questão, tem que ver com o espaço que existe ou não no próprio diploma ou no quadro dos poderes que são conferidos à CMVM pelo diploma para alguma articulação ou coordenação com o Banco de Portugal. Bem, a resposta é, em abstrato, naturalmente que sim. Qualquer atuação da CMVM, seja em sede de investigação de infrações, seja no âmbito da supervisão, seja no âmbito da investigação ou em qualquer outro domínio, pressupõe naturalmente coordenação e cooperação, ou sobretudo cooperação com outras entidades e sobretudo com outros reguladores. E quando falo de outros reguladores, falo de outros reguladores a nível nacional, desde logo, e falo de outros reguladores a nível internacional. Existem mecanismos estabelecidos, quer a nível internacional, quer a nível nacional, designadamente memorandos de entendimento e protocolos estabelecidos, que permitem, como enfim, atribuem a cada uma das entidades, a cada um dos reguladores, o direito e o dever de recorrer a esses instrumentos para obter a melhor colaboração possível no âmbito de investigações que estejam a ser desenvolvidas. E, portanto, nessa matéria específica, se bem percebi a sua questão, nessa matéria específica de investigação de factos que possam ser relevantes para qualquer investigação que esteja a ser conduzida, naturalmente que a cooperação entre os reguladores, designadamente o Banco de Portugal, é decisiva, é fundamental, e não me parece que requeira uma menção específica num diploma e num quadro regulatório desta natureza com estas características. A segunda questão que coloca, se bem percebi, tem que ver com as especificidades de certo tipo de infrações ou situações mencionadas e referidas e reguladas neste diploma, designadamente a obrigatoriedade de divulgação de informação privilegiada e a possibilidade de diferimento da divulgação de informação privilegiada. O diferimento de divulgação privilegiada, a possibilidade de diferimento de divulgação de informação privilegiada está sujeito a certas e determinadas regras relativamente objetivas, mas que têm depois um espaço, digamos assim, de discrecionalidade conferida ao regulador, que ele deve apreciar, naturalmente, de acordo com as suas leges artes e de acordo com os interesses fundamentais que a sua atuação visa. Obviamente que, sendo o objetivo fundamental e a missão proclamada na lei da CMVM a proteção do investidor, este é o interesse que deve ser prosseguido em primeira linha, em qualquer circunstância, e que naturalmente prosseguiremos e queremos prosseguir em quaisquer circunstâncias. É preciso, no entanto, perceber que o interesse do investidor e a proteção do investidor tem múltiplas formas e tem múltiplas... colocam-se a partir a propósito dele diversas questões. Portanto, a proteção do investidor e a divulgação de informação privilegiada tem que ver com a proteção do investidor, mas a questão da estabilidade sistémica em determinadas circunstâncias pode, caso não seja acautelada devidamente, por todas as entidades, e aqui para os reguladores em geral, mas todas as entidades com responsabilidades nessa matéria, caso as exigências de estabilidade financeira e de risco sistémico não sejam devidamente ponderadas e calculadas em determinadas circunstâncias, o seu, não diria desrespeito, mas a sua cedência em função da proteção de outros interesses pode resultar, no limite, numa violação ainda mais grave do interesse que se pretende proteger. E, portanto, se me pergunta se isto é uma avaliação fácil, não. Não é uma avaliação fácil, nem é uma avaliação que contenha métricas, nem padrões objetivos e rigorosos, nem sequer um manual de procedimentos pré-estabelecido que permita ao regulador, seja a CMVM, seja o Banco de Portugal, ou seja qual for o regulador, em qualquer modelo de supervisão, porque aqui é indiferente tratar-se de dois reguladores ou tratar-se de um, a tensão entre os interesses em causa colocar-se-á sempre, independentemente do modelo de supervisão, e não anteveja à partida que haja regras ou que haja receitas para resolver esse dilema por força de um determinado modelo de supervisão. O que há em cada caso é de ponderar os interesses em jogo, do ponto de vista da CMVM, manter a proteção do interesse do investidor sempre como o interesse principal a ser promovido e protegido, mas ter em conta a forma como essa proteção tem que ser levada a cabo. E em cada momento essa proteção poderá ter que ser levada a cabo de forma diferente. Num momento, a exigência de divulgação de uma informação privilegiada pode ser efetivamente um mecanismo mais adequado para proteger o investidor, mas em determinadas circunstâncias naturalmente especiais, o diferimento da informação privilegiada, e aqui naturalmente tendo em conta e pressupondo coordenação e articulação entre os reguladores ou entre as diversas entidades responsáveis, repito, o diferimento da informação pode ser o mecanismo mais adequado para proteger o investidor. Ou melhor, de acordo com as regras e com os pressupostos de diferimento da informação privilegiada, se o interesse da estabilidade financeira ou do risco sistémico, que em última análise se repercutirá no interesse do investidor, apontar de facto para o diferimento, deve ser essa a atuação. Portanto, não sei se fui clara. Pergunta-me, isto pressupõe coordenação entre os reguladores? Pois é evidente, naturalmente, pressupõe coordenação e pressupõe uma coisa, enfim, mais básica, que é o bom senso, que terá, em qualquer caso, de prevalecer, primeiro no sentido de assegurar a efetiva coordenação, a efetiva informação, e depois para assegurar que cada um dos reguladores, no uso da informação que tem, faz um uso adequado e uma interpretação adequada da forma como essa informação deve ser utilizada. Portanto, não há aqui receitas mágicas. Não há receitas mágicas, nem há métricas, nem há elementos suficientemente objetivos, nem aqui, nem em jurisdição nenhuma, que nos permita dizer, perante estas circunstâncias, deve ou não deve ser diferida a divulgação de informação privilegiada. Só perante o caso concreto, só perante os riscos efetivamente existentes, ponderados e conhecidos, porque os reguladores têm de conhecer todos, ou melhor, todas as entidades que têm que concorrer para uma decisão têm de conhecer todos os riscos que estão em cima da mesa. Conhecidos os riscos, ponderados e avaliado, do ponto de vista, neste caso, da CMVM, o interesse, que em todo caso, em qualquer caso, deve prevalecer, que é o da proteção do investidor, julgo que temos pelo menos um caminho claro que tem de ser percorrido para chegar à solução mais adequada. Não sei se respondi à sua questão.
Obrigada. Eu não sei se era possível voltar atrás na apresentação para... Não, depois dos riscos. Sobre o artigo 379-E, porque nós recebemos também algumas preocupações por parte, nomeadamente, dos emitentes, relativamente ao artigo 379-E.3, sobre aquela questão da negligência. Se talvez se pudesse apresentar aqui, talvez, o posicionamento da CMVM neste aspecto, porque foi mencionada aqui a grande preocupação sobre a posição dos emitentes e a capacitação também no mercado nacional de capitais. Portanto, se pudesse aprofundar um pouco mais essa noção, seria muito útil para nós. Obrigada.
Muito obrigada. Eu, sem prejuízo, depois de que, se o Dr. João Geão quiser acrescentar mais alguma coisa, mas que é um especialista no tema, coisa que eu não sou, sobre isso diria o seguinte. Isto é claramente um daqueles casos, é uma opção de política criminal. Ou seja, ambas as soluções são possíveis, ambas as soluções têm vantagens e desvantagens e, portanto, resulta, a solução final deverá resultar de uma correta e livre ponderação dos interesses envolvidos. Efetivamente, como tive a oportunidade de dizer, as vantagens residem, naturalmente, em evitar lacunas de punibilidade, ou seja, o tipo legal do crime, sendo visível aonde é que ele quer chegar, padece de alguma, naturalmente, pela própria natureza do crime, do tipo do crime e da construção do tipo do crime, pode, eventualmente, não abranger a totalidade das situações que, em teoria, deveriam caber na tipologia em causa. A opção por tornar esta conduta também punível por negligência permite, de alguma forma, alargar, dar uma maior abrangência ao tipo legal e, portanto, absorver um maior número. E não é, o maior não é a palavra correta, mas, enfim, um conjunto de condutas que, sendo socialmente lesivas e que, estando efetivamente em violação do bem jurídico que aqui se pretende proteger, podem, sem a punição a título de negligência, ficar efetivamente muito aquém em termos de eficácia e eficiência daquilo que se pretenderia com ele. Admitimos também, como qualquer pessoa admitirá, que esta é uma solução que não tem correspondência nas restantes infrações previstas no Código dos Valores Mobiliários, nem nos crimes patrimoniais previstos no Código Penal. E, portanto, é uma originalidade. Viverá sozinha, se for mantida. E pode ter, efetivamente, um efeito, que presumo que seja esse aquele que, ao qual a AEMA, a Associação de Emitentes, é mais sensível, que é um efeito, que concorre para alguma dissuasão da utilização do mercado por parte dos agentes económicos, ao qual nós, somos sensíveis, naturalmente, pela especificidade da nossa função e pelo âmbito onde atuamos. Mas não sei, João, quer...
Já agora acrescentar também a informação de que aquilo que foi dito pela Associação de Emitentes também é que, como a atividade económica depende de informação jurídica e financeira que não é própria, mas sobretudo a jurídica, que isso poderia condicionar, jurídica, económica e financeira, mas sobretudo acentuou a informação jurídica, poderia condicionar a atividade económica em razão desta, da questão da negligência.
Claro. Não, apenas para dizer do meu lado que reforçando aquilo que a doutora Gabriela Figueiredo Dias disse, que isto é obviamente uma opção de política criminal discutível. E creio que por isso mesmo é que estamos aqui a ter esta conversa. É discutível por diversas ordens de razões. Em primeiro lugar, existe o contexto em que este novo tipo se vai inserir, que é o contexto dos crimes contra o mercado previstos no Código de Valores Mobiliários, que são até agora todos punidos apenas a título de dolo. Esse é, aliás, o regime geral do Código Penal. A negligência é apenas punida quando especificamente prevista. Bom, isso leva-nos para a questão, deve aqui a negligência ser especificamente prevista ou não? A vantagem, de facto, de punir a negligência é de que evita lacunas de punibilidade. Bom, isto é facto, não é? Agora, a questão, e falo porquê, porque é que evita lacunas de punibilidade? Porque, de alguma forma, reforça também bastante aquilo que são os deveres de diligência de quem atua no mercado e de quem tenta captar as poupanças. Agora, falo de uma maneira que, de facto, pode ser um pouco contraproducente, no sentido de que desincentiva a participação e o recurso ao mercado de capitais por parte dos produtores e dos colocadores, em termos que podem ser excessivos. E eu acho que esse ponto é um ponto certo e é um ponto que não deve ser desconsiderado pelo Parlamento. Porque, em rigor, nós não queremos, parece-me, que qualquer falha, digamos assim, num documento informativo, num prospecto, seja punido como crime. E, portanto, porque isso, enfim, isso funciona claramente como um mecanismo que dificulta a aproximação ao mercado de entidades que neste momento não estão no mercado e pode até terminar o afastamento de algumas que estão. E quando nós queremos reafirmar, como já temos falado noutras ocasiões, o mercado de capitais como um motor auxiliar ou um comotor, digamos assim, no financiamento à economia, temos que ter atenção a este tipo de aspectos. Parece-me que, enfim, não existirão questões quanto à punição a título doloso e diria que, isto dito, enfim, obviamente a ponderação final caberá sempre aos senhores deputados, mas na minha visão pessoal eu não acharia que o regime ficasse desequilibrado sem a punição a título de negligência.
Deputada, terminou a sua... Não?
Talvez uma última pergunta, para saber como é que acha que os agentes, como é que estão preparados para lidar aqui com a nova realidade deste projeto de lei? Sei que a discussão já vai desde 2014 com o Mar Mad, mas concretamente para a realidade portuguesa, qual é a sua avaliação sobre o grau de preparação também dos agentes para lidarem com a nova realidade legislativa através desta proposta de lei? Obrigada.
Muito obrigada. Bom, essa é uma avaliação que é-nos difícil fazer neste momento. Acreditamos que, enfim, o facto deste regime, enfim, ter sido, enfim, é muito recente e, portanto, requeriria algum período de preparação. Há, efetivamente, algumas alterações. Vamos ver, a base é estável e, portanto, os operadores e os agentes económicos conhecem aquilo que é a base fundamental deste regime. Não há novidades radicais no sentido de exigirem preparações operacionais, de organização e por aí fora. Há apenas a necessidade de interiorizar que algumas coisas mudaram, que há um crime novo, que há, em certos casos, o agravamento da punição, designadamente em função dos resultados, mas que existem também estes, o reverso da medalha, a possibilidade de redução da sanção em função de uma atitude colaborativa por parte dos infratores, etc. Portanto, há aqui algumas novidades relevantes e era importante que o mercado se preparasse para elas. Não temos a certeza que estejam tão preparados. Não, eventualmente haverá aqui um trabalho de divulgação adicional que de resto a CMVM se prepara para fazer muito em breve, com uma apresentação pública e tudo mais, que é importante e que, enfim, que nós assumimos a nossa parte de responsabilidade nessa matéria com este tipo de organizações, mas, enfim, acho que há um caminho a fazer ainda nessa matéria.
Obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito obrigada também, Sr. Vogal. Sr. Deputado Eurico Presidente Dias.
Senhora Doutora, bem-vinda mais uma vez. Sr. Doutor também, bem-vindo. Hoje pela primeira vez em funções. Nós, o Partido Socialista votou favoravelmente este diploma na generalidade e nós estamos hoje aqui a discutir no quadro da especialidade, até termos um texto final para a votação final global. Há dois ou três aspectos que nós gostávamos de questionar, mas antes de mais gostava de sublinhar o seguinte. O Partido Socialista, nós olhamos para isto como uma peça do puzzle. Nós estamos só a falar do regime sancionatório. E estamos a falar de um contexto que vem de alguns incidentes no mercado português que provocaram uma onda de uma percepção de risco que precisa de novos instrumentos para nós reforçarmos a confiança do lado da procura. O mercado tem lado da oferta e do lado da procura. Nós consideramos, evidentemente, há questões do lado da oferta e que com a transposição da DMIF2 e com a da Diretiva de Distribuição, etc., nós podemos ir reforçar. Há elementos de confiança do lado da procura que também estão num adequado regime sancionatório e que estão numa percepção de que o erro por parte do lado da oferta pode ser penalizado com eficácia e com o ressarcimento de quem é penalizado e que a colaboração financeira, patrimonial de quem praticou um crime, ou quer de forma dolosa ou praticou por pura negligência dolosa, também neste caso, permite atenuar a pena. E, portanto, a questão patrimonial poder salvaguardar, de alguma forma, o investidor que se vê com perda de património por, evidente, por erro ou por ação dolosa do emitente. Portanto, para nós isto é um conjunto de peças, sendo que nós devemos atuar no reforço do mercado, também mexendo no regime sancionatório. Agora, levantaram-se duas questões fundamentais por parte da Associação de Emitentes. Aliás, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Rubina Brardo, já levantou a questão da negligência e, portanto, a resposta que deram é-me satisfatória. E, portanto, desde o ponto de vista da opção política por incluir a negligência, a nossa aproximação é de que me parece razoável nesta fase, até com todos os efeitos mitigadores que estão. Portanto, nós temos dois efeitos mitigadores. Um deles é a negligência, tem um quadro de pena diferente da ação dolosa, e a colaboração também permite reduzir de forma substantiva a pena. Penso que é o número. No número 379-E, nós temos até o número 5, se o agente reparar integralmente os danos patrimoniais causados até à data de início da audiência de julgamento, a pena é reduzida a metade nos seus limites mínimos e máximos. O que, se for o caso de negligência, é uma dupla redução. Redução em função da ação que seja dolosa. Certo? Porque ele será doloso e reparar, ou será negligente e reparar, e os quadros de pena são diferentes. Bem. Portanto, eu penso que está adequadamente. É proporcional, num momento muito particular do mercado. Agora, há uma questão que a última pergunta que foi feita pela minha colega deputada do PSD é que os emitentes também dizem que precisam de tempo para adaptar-se e que esse tempo de adaptação é necessário, tendo feito aqui o representante da associação uma proposta objetiva, aliás, a uma pergunta minha, 6 meses. Precisariam de um período transitório de 6 meses. E nós gostávamos de fazer essa pergunta muito objetiva. É este período transitório, como é que vamos envolver o mercado e se este, eu diria, pedido, talvez seja um excesso, mas esta posição da Associação de Emitentes, como é que ela poderia ser considerada e se é necessária para adequarmos os emitentes a uma nova realidade e para depois sermos, de facto, eficazes na aplicação do regime sancionatório.
Bom, muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões. Nós estamos aqui a ser confrontados pela primeira vez com essa proposta e, portanto, eu não gostaria de antecipar uma resposta definitiva e clara.
Desculpa só. A pergunta foi feita e houve o cuidado do respondente dizer que não estava mandatado para fazer, mas não deixou de o dizer. 6 meses.
Bom, eu aí tenho duas observações. A primeira é esta. Eu não tenho a certeza, mas não tenho a certeza porque não tenho a certeza, porque, enfim, tecnicamente não tenho a certeza de que isso seja uma possibilidade em face do regime da diretiva e dos prazos, que me parece que são perentórios de entrada em vigor da mesma e, por consequência, porque o regulamento se aplica diretamente na ordem jurídica interna, porque a diretiva, como sabe, se não for transposta e não entrar em vigor, passa também a aplicar-se diretamente, tenho algumas dúvidas de que isso seja compatível, mas teremos de fazer essa análise. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, enfim, e sem sentimentos fortes contra ou a favor dessa proposta, eu diria que a adaptação é mais cultural do que outra coisa, porque eu acho que ninguém precisa de tempo para se adaptar a não cometer crimes e a praticar infrações. Não há nada de tão inovador. Repare, a única coisa verdadeiramente inovadora em termos de infrações é a existência de um novo crime, por um lado, e, diria eu, o agravamento de certas condutas, ou enfim, da sanção, em função de certo tipo de conduta ou de certo tipo de crime. Depois há aí umas franjas materiais que passam a estar abrangidas, como os índices de referência, as licenças de emissão, etc. São aspectos, diria eu, em termos de inovação pura, ou seja, novas realidades que não eram incriminadas ou que não eram relevantes do ponto de vista contranacional e que passam a sê-lo, são mínimas. Sendo que, no que respeita ao novo crime projetado, ao novo crime cujo tipo é proposto, a realidade que procura traduzir é de tal forma lesiva e distorce de tal maneira as regras de atuação no mercado, que eu diria que ninguém deveria ter tempo para se adaptar a uma conduta desta. Enfim, isto é uma resposta um bocadinho intuitiva e não propriamente técnica, mas parece-me estranho o pedido de 6 meses para se adaptar a um pacote que verdadeiramente o que tem de inovador é, em termos de incriminação, é um novo crime e o agravamento pelo resultado de alguns outros crimes. E, portanto, não, enfim, como digo, estou a ser confrontada com esse pedido, não sei se acrescentar alguma coisa, mas, enfim, não me parece que isso seja uma... Não me parece que isso seja...
Se o Sr. Presidente me permitir, eu penso que, estrito sendo assim, é como se eu quisesse adaptar-me 6 meses tenho 6 meses para praticar um crime e daí a 6 meses deixo
para
poder praticar. Mas eu penso que a questão da associação de emitentes ia um bocadinho mais longe. Ou seja, quando coloca a dúvida sobre o perímetro da negligência e da classificação de negligência, acaba por colocar 3 questões em cima da mesa que têm a ver com a informação financeira, com a informação económica e com a informação jurídica. E, portanto, que determinar que tipo de informação financeira, económica e jurídica, que tipo de fontes e como é que serão tratadas as fontes, isso já é uma questão que a Associação de Emitentes, aparentemente aqui em comissão, consideraria ter dificuldade em controlar ou determinar o perímetro, até porque muitas vezes a fonte é secundária. Como evitar a negligência? A questão é essa, não é? Portanto, tem fontes diferentes e como evitar a negligência com aquelas fontes? E, portanto, nós estamos a ter uma reunião, isto não é uma audição neste registro, mas por isso a questão do tempo dos 6 meses era mais para fazer esse ajustamento que me pareceu da parte terem algumas interrogações da parte da Associação de Emitentes.
Bom, desde logo isso dependerá de os senhores deputados quererem ou não quererem manter a punição do novo crime a título de negligência. Portanto, se isso cair, a questão deixa de ser relevante desse ponto de vista. Não caindo, admito que possa ter de haver aí alguns cuidados, de facto, para como evitar a negligência, enfim, reforçar os mecanismos de controle ou da auditoria, ou enfim, ou o que seja, admito que sim, que isso possa requerer efetivamente algum tempo, e essa não é de facto uma norma que decorra da diretiva do regulamento e, portanto, não estão aqui em causa, relativamente a ela, exigências de direito europeu que não o permitam. Mas, enfim, Admito que possa haver alguns cuidados.
Posso só acrescentar, enfim, dois ou três comentários muito breves. Eu, enfim, por momentos fiquei assustado quanto ao pedido da Associação de Emitentes, porque o regulamento entrou em vigor no verão do ano passado, mas já vi que não é disso que se trata. Ora bem, estando reduzida, digamos assim, o âmbito da proposta à questão do novo tipo incriminador, eu creio que, efetivamente, enfim, se me é permitido uma sugestão, eu creio que, de facto, nós devíamos ponderar mesmo tudo. Porque, efetivamente, a questão da punição de negligência, da negligência introduz aqui um elemento novo. Inclusive em relação aos exemplos de direito comparado que tiveram um pouco também na base desta proposta. Exatamente, a Alemanha, a Espanha e a Itália, em que a punição também é apenas a título doloso. Isto levanta aqui, eleva, digamos assim, de uma maneira nova, o grau de diligência quanto ao tipo de informação que é usada para efeitos da captação de aforro. Porque, tal como o tipo está delineado na proposta, é tudo, não é? Informação financeira, informação jurídica, informação económica. E, portanto, como eu dizia, quer dizer, qualquer informação falsa coloca a questão de saber se houve negligência relevante ou não, não é? Portanto, aí eu percebo a questão. Enfim, como eu disse, e acho que já toda, enfim, não querendo influenciar demasiado os meus deputados, creio que já deixei antever de forma clara as minhas reservas quanto a esta questão. Mas, enfim, acho que não é que nós tenhamos a impressão de que a informação que circula atualmente e que é usada para a captação de aforro tenha defeitos relevantes, mas a verdade é que nós sabemos que em prospectos de 500 páginas ou 600 páginas ou outros documentos informativos de outra natureza que sejam usados, porque os prospectos, estamos a falar de ofertas públicas, mas existem muitos outros instrumentos de captação de aforro que usam outros documentos, usam outra informação. Este regime, tal como existe, vai elevar o padrão de diligência necessário a de facto, confirmar a inexistência da informação omissa, falsa, a um nível, pouco visto. E, nesse sentido, creio que merece, de facto, uma reflexão cuidada de todos os senhores deputados que estão a debruçar sobre este assunto.
Senhor Presidente, eu já concluí. Muito obrigado.
Já concluí.
Muito obrigado pelas respostas.
Sou deputado Eurico António Carlos Monteiro, faz favor.
Mas mais boa tarde, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da CMVM, o seu vogal. Eu talvez começasse exatamente por este último ponto, embora haja outras questões que também gostaria de colocar, que têm a ver essencialmente com questões jurídicas e que, procurando também transmitir um pouco o debate que tivemos aqui na audição anterior. A questão não foi apenas colocada só do ponto de vista da negligência e das maiores reservas que nos foram dadas em relação à punibilidade da negligência. O que se sumou na crítica foi a própria definição do tipo legal de crime. Porque, segundo a Associação dos Emitentes, faltaria na definição do tipo legal do crime a existência de um dano para que para que houvesse a censura e essa punibilidade. Ora, no caso da inexistência no tipo legal do crime, da existência do dano, logo na questão da negligência, a questão tornar-se-ia potencialmente mais desequilibrada. Exatamente, porque não seria sequer necessário demonstrar a existência do dano para que a mera negligência acabasse também por ser punida criminalmente. E a questão do âmbito subjetivo da responsabilidade é também conexa, e foi também referida, exatamente porque
não havendo previsto o dano, havendo, ou havendo uma dependência das sociedades emitentes de informação, como aqui já foi dita, de outras entidades externas, económicas, financeiras e jurídicas, que poderia, não havendo a demonstração de um prejuízo, ter uma punição criminal por informação que não controlou e que, no fundo, a consequência seria excessivamente gravosa e desequilibrada até face àquilo que se passaria nos outros mercados, que, evidentemente, tornaria mais difícil haver aqui esta mesma oferta. É evidente que eu confrontei exatamente o Sr. Presidente da Associação dos Emitentes com a questão da due diligence, de quem, no fundo, da diligência devida de quem o faz. E na resposta colocou, eventualmente, ou foi ainda mais longe na questão que foi dizer... Ok, mas então, e se nós até poderíamos conceber se estivéssemos perante um tipo legal de crime que previsse a punição a título de dolo eventual? E, portanto, obrigaria, no fundo, era a mexer na definição do próprio. Para se conformar àquilo que é a preocupação da Associação dos Emitentes, seria necessário mexer no próprio tipo. Para incluir a existência do dano e para eventualmente punir o próprio dolo eventual. E, portanto, gostaria só que, até porque nós, como legisladores, isto é uma matéria muito técnica e a CMVM tem aqui claramente um papel importante, se nos podem dar contributos para que ponderemos estas possíveis soluções para evitar exatamente que exista margem em que deixaria de haver punibilidade de condutas que nós sabemos que são censuráveis e, portanto, não deixarmos por ponderar todas as possíveis soluções em torno deste novo tipo legal de crime.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pela questão, que é muitíssimo pertinente e terrivelmente técnica e difícil. Mas vou tentar para já e depois passarei eventualmente a palavra ao Dr. João Geão. Mas aquilo que se me afigura dizer assim de imediato é o seguinte: esta norma, bem ou mal, visa a proteção de dois bens jurídicos distintos. Um bem jurídico público, digamos assim, que é a qualidade da informação, e um bem jurídico individual, que é o património dos investidores. E, portanto, visa a proteção simultânea de ambos os bens jurídicos, que naturalmente terão um posicionamento diferente e um tratamento diferente no âmbito da mesma norma. A questão ou a preocupação de não inclusão do dano como elemento do tipo, naturalmente, é questionável, como tudo, e deve ser ponderada, mas aquilo para que chamava a atenção é o seguinte: a própria existência de informação falsa e a decisão de captar investimento com base em informação falsa ou enganosa constitui um desvalor, traduz a violação do bem jurídico e tem consequências lesivas negativas para o mercado e para os investidores em geral. Independentemente depois do prejuízo ou do dano individual que cada um possa vir a sofrer no seu património, se efetivamente subscrever produtos nestas condições ou adquirir instrumentos financeiros com base em informação falsa ou enganosa. E, portanto, se introduzirmos aqui o elemento do dano, o bem jurídico da qualidade da informação deixa de estar protegido ou tutelado através deste tipo incriminador. É uma opção de política legislativa. Poder-se-á dizer que ele está tutelado através de outros instrumentos e de outros mecanismos, mas depende daquilo que se pretenda efetivamente tutelar com este tipo incriminador. Se efetivamente aquilo que se pretende tutelar são ambos os planos, o plano do património individual do investidor, mas também o plano da
informação financeira enquanto, da qualidade da informação financeira enquanto base, sustentáculo, alicerce, elemento absolutamente fundamental do funcionamento do mercado, porque é ele que determina o grau de confiança dos investidores no mercado. Portanto, qualquer lesão neste bem jurídico produz ondas de choque, digamos assim, na confiança dos investidores no mercado. E, portanto, a prazo, ou em consequência, uma redução da atratividade do mercado para os investidores e, em consequência, uma debilitação do mercado como fonte de financiamento e por aí fora. E, portanto, podem-se tomar as decisões e as opções que se entender. Agora, é preciso ter claro que a introdução deste elemento do dano como elemento objetivo do tipo incriminador retira definitivamente a qualidade da informação enquanto bem jurídico do âmbito de proteção autónomo desta norma.
Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Só para acrescentar uma nota muito breve. Eu creio que essa discussão, apesar de não ser a mesma, está diretamente ligada com a questão da punição a título negligente. Porque se assim, porque se focarmos, exatamente, porque se focarmos a atenção na punição a título doloso, veja-se que eu não creio que alguém discordará do facto de ser censurável alguém com consciência e vontade querer captar investimento com base em informação falsa. Não é? E, portanto, aí eu creio que as observações da doutora Gabriela Figueiredo Dias são completamente pertinentes e acho que merecem o acordo de todos, inclusive, enfim, não querendo pôr palavras na boca de outras pessoas, sobretudo que não estão aqui, mas inclusivamente do representante da associação. Enfim, toda a gente, fico por aqui.
Sou deputado.
Bom, só para vincar essa parte final, realmente a questão do tipo legal do crime e da inexistência do dano foi essencialmente colocada em relação à questão da negligência. E por isso é que procuraram construir, ou pelo menos procurou-se lançar a ideia de que para haver a punibilidade, então, que faria sentido tentar-se ir pelo dolo eventual e não pela negligência. E, portanto, não sei se a CMVM nos consegue ajudar aqui a destrinçar, em termos de solução, enfim, as vantagens e desvantagens, nomeadamente da hipótese do dolo eventual, para resolver a questão das entidades externas das quais se depende, que se depende dessa mesma informação, a informação essa que o emitente diz que não controla. Não sei se nos consegue ajudar aí.
Ir pelo dolo, muito obrigada. Ir pelo dolo eventual significa deixar cair a negligência e, portanto, a opção continua a ser entre deixar manter a punição a título de negligência ou eliminar a punição a título de negligência. Porque o dolo eventual estará sempre aqui incluído, enfim, uma vez punido a título de dolo, é punido a título de qualquer um dos elementos ou dos tipos de dolo. Portanto, vejo aqui que, mais uma vez, a questão e a resposta está em manter a punição a título de negligência ou não. E as vantagens, estão descritas e, portanto, em última análise, não muda, não altera a equação entre a manutenção ou eliminação da punição a título de negligência.
Não insistirei mais nesse tema, iria passar a uma outra questão, que é, e que já foi aqui, aliás, abordada, que é a questão do Banco de Portugal, do relacionamento com o Banco de Portugal, e designadamente do parecer do Banco de Portugal, que diz textualmente que esta solução legislativa é, no entender do Banco de Portugal, problemática, criando um desequilíbrio potencialmente nocivo entre o interesse do mercado e a salvaguarda da estabilidade financeira. Ora, sabemos que nem sempre esta articulação entre os diferentes reguladores tem sido objeto de grande sucesso, ou pelo menos temos tido ao longo dos anos vários reparos que têm sido feitos a essa deficiente articulação. A minha pergunta é se haverá algum passo que deva ser dado do ponto de vista legislativo, na opinião da CMVM, que permita criar algo, enfim, o equilíbrio que, ou se considera que o Banco de Portugal, por isso mesmo, não tem razão na crítica que está a fazer.
Presidente, deixa eu ver.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Enfim, se bem percebo a pergunta, e não tenho a certeza de... Ou melhor, não é pergunta, é a observação do Banco de Portugal em toda a sua extensão. Enfim, não consigo identificar se essa observação diz respeito a algum aspecto específico do regime, designadamente aquele que foi mencionado. É sobre este... É sobre... Ah, bom, então estou mais tranquila. Bom, relativamente a essa questão, não vou repetir tudo aquilo que já foi dito, é efetivamente, se eu puder escolher a maior das dificuldades e das perplexidades do regulador, isto é um ponto de vista pessoal, da minha experiência de regulação e supervisão, as perplexidades e dificuldades maiores que enfrentei ao longo da minha vida supervisora têm que ver com a obrigação de divulgação de informação privilegiada. Confesso até que é dos aspectos em face dos quais me senti em determinados momentos menos segura. Desde logo, por exemplo, na célebre divulgação pelos clubes de futebol das negociações que estão a fazer relativamente aos seus jogadores, que ainda hoje para mim é um mistério de o que é que deve ser divulgado efetivamente e quando e o que não deve ser divulgado. Portanto, essa é efetivamente uma das maiores dificuldades. Dos aspectos mais difíceis, mais desafiantes, não mais desafiantes do supervisor financeiro, designadamente do supervisor, neste caso, comportamental, no que respeita a esse tipo de matérias. Mas não é uma dificuldade insuperável, de forma nenhuma, e é uma dificuldade e um desafio com o qual nós estamos habituados a lidar há muito tempo, cotidianamente e com situações muito complicadas. Há um ano e meio atrás, julgo eu estava aqui nesta comissão, eu não sei se estaria, estava talvez o Sr. Deputado Eurico Brandão Dias, não sei, a discutir a questão do regime da supervisão da auditoria, e a magna questão que se colocava era a da legitimidade da CMVM para assumir essa responsabilidade, porque havia problemas de coordenação e de conflitos de interesse entre os reguladores e entre as perspectivas do Banco de Portugal e as perspectivas da CMVM. Designadamente porque a CMVM, no seu papel de supervisor da auditoria, poderia ter acesso à informação que depois seria obrigada a mandar divulgar, com prejuízo para o risco, a estabilidade sistémica do sistema financeiro. A preocupação é absolutamente legítima, nesse caso, como neste, a preocupação do Banco de Portugal é inteiramente legítima. O que não é inteiramente, ou pode não ser inteiramente legítimo, é não acreditar e não confiar, e que não podem ser criadas as condições, e que não têm de ser criadas as condições, para que essa dificuldade seja eficientemente e adequadamente e proporcionalmente e razoavelmente, que é uma palavra que eu gosto muito, ultrapassada em cada caso concreto. E repito, porque isso, ignorar a necessidade de articulação nesses casos é fazer como avestruz, é pôr a cabeça debaixo da areia e dizer prevalece sempre a estabilidade do sistema financeiro. Mas tal como eu disse, que a proteção do investidor não dispensa, em caso nenhum, a ponderação do risco sistémico e da estabilidade financeira, também a estabilidade financeira e o risco sistémico não dispensa a adequada proteção do investidor, porque os impactos que determinados eventos podem ter no investidor são de modo a criar elas próprias crises sistémicas. E, portanto, isto não há volta a dar, não há hipótese nenhuma de pensarmos que um dos valores ou dos princípios ou dos interesses se deve sobrepor e se deve isolar numa torre de marfim em relação ao outro, porque nunca teremos soluções adequadas dessa forma. E, portanto, estamos condenados, repito, qualquer que seja o modelo de supervisão, porque este impasse, esta perplexidade, não é superada automaticamente pelo facto de ter um sistema de Twin Peaks ou de regulador único, ou o que seja, se olharmos para os outros sistemas, se olharmos para as discussões que temos, por exemplo, na ESMA, ao nível europeu, sobre determinada informação privilegiada que pode ou não ser diferida, relativamente aos stress tests, relativamente aos exercícios semelhantes aos stress tests que têm vindo a ser... A questão coloca-se, e coloca-se para os reguladores setoriais, para os reguladores, os sistemas de reguladores Twin Peaks, a questão é idêntica e o mecanismo de superação da dificuldade e do conflito tem de ser idêntico, qualquer que seja é o mesmo, qualquer que seja o modelo. E o mecanismo de superação, repito, como respondi à senhora deputada, o mecanismo de superação é uma adequada, desde logo, informação integral, porque não há decisões corretas sem informação suficiente, e, portanto, os dois reguladores, estivemos no modelo em que o regulador, a quem cabe, em primeira linha, proteger cada um dos interesses, não for o mesmo. Ou o mesmo regulador, nas suas diversas vestes, for o mesmo regulador, terá de ter informação completa sobre aquilo que está, que é subjacente, e quais são os factos que poderá ser necessário divulgar ou que poderá ser necessário diferir em termos de divulgação. Informação adequada, correta e objetiva ponderação dos interesses e dos impactos, porque o regulador tem que saber, tem de ser capaz de medir adequadamente, nunca integralmente, porque isso não é possível, mas medir adequadamente os impactos da divulgação e da não divulgação e perceber de que maneira é que a teimosia na preservação do interesse do investidor pode ter impactos sistémicos que depois se repercutem na esfera do investidor, ou até que ponto é que a teimosia na preservação da estabilidade financeira pode ter impactos tais no investidor que tem depois repercussões sistémicas. E, portanto, não há, repito, termino da mesma forma, não há receitas mágicas, há pessoas que cometem erros, como é evidente, mas que têm a obrigação, em cada uma destas circunstâncias, de ponderar os diversos interesses em jogo e de saber fazê-lo de uma forma objetiva, isenta e tendo sempre em vista a proteção do mercado, do sistema financeiro e do investidor.
Posso só acrescentar? Não sei se isso foi especificamente discutido, mas, de qualquer forma, o regulamento do abuso do mercado, de alguma forma, tem também regras específicas que se aplicam a esta situação e que, de alguma forma, tentam compor as questões que têm sido aqui discutidas, que é o número 5 do artigo 17 do regulamento do abuso do mercado. Portanto, em que medida é que, o que aparentemente, pelo menos numa primeira leitura, e essa é uma das novidades introduzidas pelo regulamento, mas numa primeira medida visa dar uma solução justamente aos problemas que têm sido aqui discutidos.
Queria obviamente agradecer as respostas. É evidente que todos nós temos a percepção que estas dificuldades aconteceram no passado, não correram bem, e sabemos também que não se consegue legislar o bom senso. O bom senso ou se tem ou não se tem. E, portanto, essa é uma grande dificuldade. Ora, a crítica que o Banco de Portugal acaba por fazer é uma crítica à legislação, não é à operação. E, portanto, a minha pergunta era se a CMVM tem alguma sugestão, admitindo que possa haver razão, não é? Se tem alguma sugestão quanto àquilo que é a proposta de lei que aqui estamos a discutir, no sentido de melhorar de modo a que este equilíbrio se possa fazer, ou se, pelo contrário, considera que não há razão e, portanto, não faz sentido mexer na proposta.
Posso só esclarecer-me qual é que é efetivamente e objetivamente a crítica que é feita ao regime?
Tem a ver exatamente com a informação privilegiada.
É a questão do diferimento.
O que é dito é que, se quiser, eu posso ler a parte do parecer do Banco de Portugal, em que diz basicamente o seguinte: os bancos centrais e as autoridades macroprudenciais, bem como as autoridades de supervisão prudencial das instituições de crédito, são as autoridades que estão em melhores condições para avaliar os riscos para a estabilidade financeira da divulgação pública de determinadas informações. Deste modo, o Banco de Portugal diz que o MAR não prevê que a autoridade competente tenha que decidir quanto à autorização do deferimento de divulgação de informação privilegiada, mesmo que estas considerem que a divulgação de informação é prejudicial para a situação financeira da instituição de crédito em causa e/ou possa estar em causa a estabilidade do sistema financeiro. E note-se que a consequência da não autorização do deferimento é a divulgação imediata da informação em causa pelo emitente. Ora, o Banco de Portugal acrescenta que esta solução legislativa é, no entender do Banco de Portugal, problemática, uma vez que cria um desequilíbrio potencialmente nocivo entre o interesse do mercado e a salvaguarda da estabilidade financeira. Ou seja, resumindo, se eu entendo bem, o Banco de Portugal diz, da modo como a lei está feita, diz que será a CMVM a decidir estas matérias. E o Banco de Portugal acha que deve ser essa entidade a decidir. A minha pergunta é, A CMVM acha que o Banco de Portugal tem razão e devem ser eles a decidir. Acha que é a CMVM que tem de decidir e o Banco de Portugal não tem razão nenhuma. Há alguma solução possível de reequilibrar estas matérias, não sei, no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, não sei se tem alguma sugestão que faça sentido para responder, no fundo, a esta preocupação, ou se a preocupação é completamente descabida. E terminaria. E termino.
Obrigado, Senhor Deputado. Não, vamos lá ver. A questão é, obviamente, pertinente. O que me parece é que, como eu estava a tentar introduzir na conversa, o assunto é tratado efetivamente pelo MAR, pelo Regulamento de Abuso de Mercado. O que, desde logo, significa que nós, em Portugal, temos uma possibilidade limitada de alterar aquilo que resulta do regime do MAR. Não, de todo, porque aqui o que fazemos é o reenvio, aqui o que se faz é o reenvio para o MAR. E, portanto, nós não fomos nem mais nem menos, simplesmente reenviámos para o MAR. Vamos lá, e já agora deixa-me só esclarecer o que é que o MAR diz, para que percebamos do que é que estamos aqui a falar. O regime da divulgação de informação privilegiada e o regime do diferimento da informação privilegiada, tradicionalmente, é uma responsabilidade do emitente. E daí resulta a dificuldade que a doutora Gabriela Figueiredo Dias e às vezes as inseguranças que os emitentes sentem, que os advogados dos emitentes sentem, que os reguladores sentem, e eventualmente até os tribunais sentem antes de serem forçados a decidir sobre um caso de legalidade ou de ilegalidade do diferimento de informação privilegiada, porque justamente a responsabilidade é primordialmente uma responsabilidade dos emitentes. Bom, isso sempre foi assim desde o regime da divulgação de informação privilegiada e desde que a possibilidade do seu diferimento foi introduzida, salvo erro, com a primeira versão da Diretiva do Abuso de Mercado, em 2003. Bom, o que se introduz agora é mais qualquer coisa, que é, independentemente de se tratar de um emitente, que seja a instituição de crédito. É dizer, bom, sempre que o emitente decidir, por sua exclusiva iniciativa, diferir a divulgação de informação privilegiada, deve informar o regulador. Ok? Isto é um regime em geral, que, de alguma forma, permite dar informação ao regulador sobre uma situação em que existe informação privilegiada, que não está, digamos assim, a ser divulgada e permite às autoridades de supervisão, designadamente, controlar, identificar se existem, por exemplo, fugas à confidencialidade dessa informação, o que determina, desde logo, o fim da possibilidade de diferimento e a divulgação imediata ao mercado. Bom, no caso da informação privilegiada dizer respeito a instituições de crédito, o que o número 5 do artigo 17 do Regulamento do Abuso do Mercado prevê é que a autoridade competente para normalmente fazer isto para os demais emitentes, que é a CMVM, consultar os outros supervisores responsáveis para o efeito. O que me parece um regime equilibrado. Perfeitamente equilibrado. Agora, quem é que é a última palavra ou como é que se operacionaliza a questão da última palavra ou da primeira palavra, acho que aí entramos no domínio do bom senso e da discussão que estávamos a ter antes, que, como o senhor deputado disse, enfim, parece-me que o regime, tal como proposto pelo legislador comunitário, dá uma resposta que me parece equilibrada e razoável à preocupação que foi expressa. E, portanto, não vejo aí, francamente, um grande tema ou que mereça discussões por aí além. Podemos testar, ver se o sistema funciona ou não. Eu diria que o sistema, pelo menos, tal na letra da lei, tem tudo para funcionar.
Obrigado, Sr. Doutor. Não sei se algum dos partidos políticos tem mais alguma questão a colocar. Portanto, dávamos aqui por encerrada a audição da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei 53/13, que revê o regime sancionatório do direito dos valores mobiliários, transpõe a Diretiva 2014/57/UE e a Diretiva de Execução 2015-2392 e adapta ao direito português o Regulamento da União Europeia número 596-2014. Portanto, agradecer à Sra. Doutora Presidente da CMVM, Sra. Doutora Vogal, portanto, e dava por concluída a nossa reunião. Obrigado. Obrigada.